Pedido para convocação de consulta popular deve ser enviado esta semana ao Congresso Nacional.
Jarbas Vasconcelos defende PEC que determina a perda imediata de mandato a parlamentar condenado por crime contra a administração pública.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Representantes de vários partidos políticos vão se reunir para discutir as perguntas do plebiscito.
E o Congresso Nacional deve receber, nesta semana, o pedido da Presidência da República de convocação da consulta popular. Mais informações com a repórter Érica Christian.
Após declararem apoio ao plebiscito para a votação da reforma política, os partidos governistas vão discutir com as bancadas as perguntas a serem submetidas à consulta popular. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, não está otimista com a consulta popular, ao destacar que perguntas objetivas estarão de fora do plebiscito.
Vão colocar ali os privilégios dos senadores, dos deputados. Se deve ou não ter duas câmaras, Senado ou Câmara, fim da reeleição, e se passar, a presidenta Dilma deixa de se candidatar já esse ano, vamos colocar voto avulso, poder ser candidato sem partido, vamos colocar cassação de parlamentares que não cumprem os compromissos com os eleitores.
Outra polêmica se refere à validade das mudanças que deverão ser aprovadas até o dia 6 de outubro para valerem nas eleições do ano que vem. O líder do PSB, senador Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, defende que a reforma política só entre em vigor em 2018.
Nós não temos condições de fazer uma consulta qualificada para a mudança do processo político eleitoral para 2014, porque esse processo teria que ser concluído até o dia 6 de outubro. E me parece que um assunto que não conseguiu ser resolvido pelo Congresso Nacional nesses 10 anos, não será resolvido agora de forma adequada em pouco mais de 3 meses.
Já o líder do PSDB, senador Aloísio Nunes Ferreira, de São Paulo, diz que a oposição não vai apoiar o plebiscito porque a reforma política não é uma reivindicação popular.
O que nós precisamos são providências do governo para atender e resolver problemas que estão aí. Uma saúde pública precária, que é a má qualidade da educação, que é o transporte público, que é o desperdício de dinheiro público. Plebiscito nenhum vai resolver isso. A presidente está simplesmente trazendo esse tema, plebiscito sobre reforma política, para desviar a atenção do povo desses problemas.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, acha que seria uma irresponsabilidade fazer um plebiscito agora, porque esse assunto é complexo demais para ser decidido pelo povo apressadamente, sem um grande debate nacional.
O senador alega ainda que a reforma política já foi bastante discutida no Congresso. O Senado já aprovou várias propostas que aguardam votação na Câmara. Por isso, ele acha que o referendo é a melhor opção para o eleitor participar dessa reforma.
Álvaro Dias também criticou a presidente Dilma Rousseff por defender a ideia de plebiscito sobre reforma política, quando isso nem é uma das prioridades das manifestações.
Por que a presidente Dilma se agarra à bandeira que mereceu como preferência popular apenas 1% nas ruas do Brasil? Por que ela ignora corrupção? Por que ignora as questões referentes à saúde, educação, transporte, segurança pública? Por que ignora a necessidade de ampla reforma administrativa para acabar com os gastos desnecessários?
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, alertou que, mesmo que seja para atender às reivindicações populares, o Congresso não pode aprovar propostas sem o devido debate, porque isso seria ruim para o país.
Ele disse que o governo e o Congresso precisam discutir, por exemplo, as prioridades dos investimentos, a mobilidade urbana e mais investimentos para a educação.
Cícero Lucena advertiu que, para se implementar as soluções adequadas, é necessário também uma discussão sobre o Pacto Federativo e uma nova distribuição do dinheiro arrecadado em impostos, porque hoje a maior parte desse dinheiro fica com o governo federal.
Então, falar em Pacto A, B, C e D e não falar no Pacto Federativo de uma melhor distribuição de renda para que os estados e municípios que vivem, que sofrem e que sabem das soluções dos problemas possam melhorar. melhor aplicar esses recursos. Então, o processo tem que ser deslanchado com responsabilidade, com agilidade, mas também com um bom debate, porque sairemos todos ganhando.
E o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, defendeu a aprovação da proposta de emenda constitucional 18, apresentada por ele, que estabelece a perda imediata de mandato do parlamentar que for condenado por crime contra a administração pública.
Para ele, a proposta pode integrar a agenda positiva do Senado e significar um marco no fim da impunidade, atendendo ao que pedem os manifestantes nas ruas das cidades do Brasil.
Com a decisão política do presidente do Senado Federal, o senhor Renan Calheiros, em comum acordo com o líder Eduardo Braga, a PEC 18 pode ser aprovada em pouco tempo, em uma semana, ela pode ser aprovada aqui no Senado e encaminhada para apreciação dos deputados federais. Sua promulgação representará um sinal claro para a opinião pública de que o Congresso Nacional não comunga com a impunidade.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que os aposentados do Fundo Aeros estão ocupando o edifício sede do Instituto, no Rio de Janeiro, até que possam receber o que têm direito, que é o valor dos benefícios pelos quais contribuíram a vida inteira.
Paim lembrou que há 10 anos os funcionários aposentados das extintas empresas aéreas lutam na justiça por isso.
E apesar de terem o direito aos benefícios, há cerca de 15 dias após o voto favorável da relatora do processo no Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, pediu vistas do processo, o que adiou mais uma vez o resultado.
Essa questão do Aegros está mais de 10 anos lá. E quando pensávamos que ia ter a decisão, uma questão de 15 dias atrás, foi pedido mais uma vez vista. Esse julgamento já entrou na pauta do tribunal. Após o voto da ministra relatora favorável aos idosos, a ministra Carmen Lúcia, infelizmente, o presidente do tribunal, o ministro Joaquim Barbosa, pediu vista ao processo. Então faço mais uma vez um pedido ao ministro Joaquim Barbosa que devolva o processo para o pleno, para que ele siga o seu curso natural e cada ministro vote com a sua consciência.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou o quebra-quebra de ônibus na cidade de Manaus devido à greve de trabalhadores do transporte público.
Segundo a senadora, os trabalhadores de uma das empresas prestadoras do serviço de transporte cruzaram os braços porque o dinheiro do INSS descontado do salário deles não era repassado para os cofres da Previdência Social.
Vanessa Graziottin atribui os atos de violência a vândalos infiltrados no movimento dos trabalhadores.
Fica aqui a minha solidariedade ao movimento, mas o meu repúdio ao mesmo tempo a esses atos que não contribuem em absolutamente nada, nem com a luta dos trabalhadores, tampouco com a luta do povo brasileiro, em através de mobilizações exigirem de todo o poder público, seja dos prefeitos, dos governadores, dos vereadores, deputados, senadores, de todos, uma reflexão para as mudanças.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, disse que os médicos brasileiros que se formaram no exterior aguardam um exame do Revalida para poderem exercer a medicina no Brasil.
Ele lembrou que há um grande déficit de médicos no país, principalmente na região norte, e esses profissionais iriam ajudar a suprir o mercado de trabalho da área, afirmou.
Reforço o meu apelo ao governo brasileiro para que dê atenção especial a esses brasileiros que já se formaram ou que buscam formação em medicina no exterior. Creio que é uma medida muito mais justa e acertada do que trazer médicos de Portugal, da Espanha e de Cuba, como anunciou recentemente o governo.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, parabenizou a seleção brasileira pela conquista da Copa das Confederações e pela forma como jogou durante toda a competição.
Para ele, a voz das ruas nas manifestações contagiou os jogadores que mostraram o verdadeiro espírito de brasilidade com um jogo eficiente e com muita humildade.
Mas acho que a alegria que o nosso povo viveu ontem, ela só foi possível por conta de uma soma de acertos na montagem da seleção, na maneira que treinaram, do fim do estrelismo, na simplicidade, no companheirismo, na formação do grupo e na vontade, desde a hora do apito inicial até o apito final, correndo, lutando. Fica aí um exemplo para todos nós brasileiros, para esse Congresso, para o governo, para as instituições.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.